falar de coisas passadas. Antes de ser um dever, considero uma obrigação que todos devemos ter. Ainda mais quando a vitória vem no bojo da história dela ou daquele que a fez. Por isso, com alegria, o que alguém falou-me um dia, eu hoje conto a vocês. Quando o Major Frederico fez da Nova Mujiqui a maior agropecuária que houve no Cariri, implantou na região, além da transformação e do progresso almejado, duas paixões prediletas: dar vez e voz aos poetas e expandir festas de gado. Promoveu apartações nas terras da sua empresa, protegeu os animais, preservou a natureza, semeou grandes searas, açude, currais e aras, construiu e explorou, e dentro do plano ecológico fez um mini zoológico para os bichos que adotou. Da gaiola dos macacos tirou o símio nutrido, do canil tirou um cão filhote recém-nascido, e acostumou os dois, soltos no meio dos bois, caminharem lado a lado. Até que seu Frederico um dia ensinou o mico no cachorro andar montado. Mandou fazer um conjunto de arreios na cidade, todo em couro rebatido de primeira qualidade, o cabresto, a sela, a brida, fizeram sob medida para evitar ingresia entre o mico fedegoso e o cachorro veloso na hora da montaria. No começo foi difícil do cachorro acostumar com aquele jeito estranho do macaco se montar. Teve até algumas sendas um tanto quanto obscenas por parte de Fedegoso, que usou a malandragem querendo tirar vantagem da mansidão de Veloso. Na labuta dos vaqueiros, por vales, serras e morro, o macaco ia na frente esquipando no cachorro. Nas festas de apartação, Fedegoso de gibão, chapéu de couro e culote no seu cachorro montado, na passarela do prado desfilava de mascote. Tinha no seu guarda-roupa calça, paletó de linho, gravata, lenço de seda, camisa de colarinho. Na gaveta tinha pente, escova, pasta de dente e um espelho arredondado que se carrega na bolsa com o rosto de uma moça na retaguarda estampado. Porém, essa indumentária o macaco só usava quando ia a uma festa ou aniversariava. Aconteceu que um dia inventaram uma folia na fazenda Mongeral e o major foi convidado para um torneio de prado com todo o seu pessoal. Quando o dia amanheceu, a vaqueirama chegou, cada um selou seu baio, depois se paramentou, arriaram o cão veloso e nisso chegou Fedegoso, usando um terno de linho, um lenço azul na lapela e um gravatão de flanela por cima do colarinho. Botou o pé no estribo, pulou em cima da sela, chamou Veloso na rédea, atravessou a cancela. Lá no meio da estrada o cachorro fez parada, botou o focinho no chão, levantou-se em duas patas e frechou dentro da mata parecendo um furacão. Só se ouviu quebra-quebra e o latido de Veloso, o estalar de madeira e os gritos de Fedegoso assombrado com o que via. A mata se contorcia no furor da agressão, passaram um despenhadeiro, entraram num tabuleiro e sumiram no chapadão. Os homens foram no rastro do revirado assombroso, acharam logo a carteira e o pente de Fedegoso. Lá na frente acharam o lenço num galho de pau suspenso, um pedaço da gravata e o retrato da moça do espelho numa poça que a chuva deixou na mata. Encontraram o piscinês num garrancho de pereiro, uma banda da camisa numa moita de espinheiro, num galho de catingueira estava um cano da perneira, e o trancilim de Chico num galho de mororó, e um bolso do paletó num cotovelo de angico. Por fim encontraram a calça presa pelo cinturão. Faltava achar o cachorro, o macaco e a razão daquela coisa de louco. Caminharam mais um pouco, estava o cachorro escorado, um veado morto ao lado e o macaco sentado na plataforma de um toco. Sentado de mão no queixo, pensando, Deus sabe o quê. Somente o nó da gravata era possível se ver. O resto da vestimenta ficou na mata opulenta entre rasgões e pancadas. E agora, desiludido, no seu orgulho ferido, fugia dos camaradas. O major disse: se monte ligeiro e vamos embora. Balançou ele a cabeça como quem diz: não agora. Depois do que eu passei, nunca mais me montarei em bicho farejador que por besteira se altera. Vá matar a besta fera, vira lata, traidor.